Terras sem fim. O meu nome é Rita Gaspar e sou curadora do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Continuemos do outro lado do mundo, por terras melanésias. Vivemos rodeados de objetos. A máscara é um deles. A máscara esconde, a máscara transforma. A máscara evoca. A máscara pode ser utilizada ou apenas visualizada. Encontramos máscaras nas culturas de todo o mundo, presentes desde sempre. Na Papua Nova Guiné, podem ser pequenos amuletos e surgir agregadas a outros objetos, do tipo flautas ou proas de canoa, como veremos num outro episódio, ou grandes e complexas, muitas vezes associadas a rituais específicos. É o caso desta, a máscara de Idagur. Trata-se de uma máscara utilizada em rituais de iniciação. Já falámos aqui de outro tipo de rituais de passagem, como a cerimónia de pesca do tubarão na ilha da Nova Irlanda. Mas neste caso, iremos novamente ao rio Sepik. Esta máscara masculina de Idagur é majestosamente tecida em fibras vegetais sobre uma incipiente estrutura de madeira. É uma maravilhosa demonstração do domínio da técnica. A cabeça, de forma cónica, é quadripartida de acordo com a estrutura da máscara e, da nervura frontal, é projetado um longo nariz com a ponta ligeiramente curvada para baixo. O nariz assemelha-se a um bico de pássaro. Sob este surge uma abertura triangular, ilustrando a boca e um peitilho circular que pendia sobre o peito do dançarino. De cada lado da nervura frontal, numa posição central da face, surgem duas perfurações, posicionando os olhos neste rosto. No topo, algumas aplicações também em fibra vegetal. Toda a máscara foi revestida com uma matéria de cor branca e nas faces aplicados pigmentos vermelhos e negros. Hoje, um pouco descolorida, deveria apresentar tons vibrantes a quando da sua utilização há mais de 100 anos. Algumas destas máscaras teriam penas de casuar em todo o seu contorno, conferindo-lhe um aspecto luxuriante. No caso da máscara do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, não temos vestígios de tais apliques. A máscara seria utilizada em conjunto com o fato de fibras vegetais que cobriria o corpo do dançarino por completo. Para tal, são frequentemente utilizadas as folhas de sagu, uma cicadófita que se assemelha a uma pequena palmeira. Este grupo de máscaras, elaboradas em cestaria com estrutura de madeira, provém da região este da bacia do rio Sepik, correspondendo às áreas dos rios Corewori e Blackwater, sendo associadas aos grupos culturais Abelam e Kapriman. No entanto, em cada grupo, as máscaras são distintas na sua forma e têm também uma utilização diferenciada, ainda que sempre ritual. No primeiro caso, no grupo cultural Abelam, as máscaras são utilizadas sobretudo em cerimónias relacionadas com o cultivo do inhame, valorizando os melhores produtores. No caso das máscaras do grupo Kapriman, o caso desta que aqui apresentamos, são utilizadas em contexto de ritual de iniciação de rapazes. As máscaras estariam sempre guardadas no interior da casa dos homens, inacessíveis aos não-iniciados. Apenas saíam durante os rituais. Elas são as manifestações dos espíritos do mundo natural, que apenas estão presentes quando as máscaras são utilizadas. As máscaras são vestidas apenas pelos homens mais velhos, que, com a sua verdadeira identidade completamente dissimulada, se tornam o espírito representado. A máscara tem o poder de transformar. Incorpora em si segredos apenas revelados aos iniciados, após terem dado provas de coragem e força. Durante as cerimónias, são realizadas performances para os jovens em iniciação e assim aprendem a história do clã, a mitologia e os aspectos religiosos fundamentais para o seu grupo. Estas máscaras, ainda que feitas unicamente pelos Caprimã, são também utilizadas pelos grupos vizinhos, inclusive pelos Yatmul, como foi confirmado pelo antropólogo Christian Kaufmann durante os seus trabalhos de campo, entre as décadas de 1960 e 1980. Espero-vos no próximo episódio destas Terras Sem Fim.